As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Uma das três jovens que fugiu do lar da infância e juventude de Nossa Senhora da Conceição, de Porto Alegre, foi encontrada em Tomar, num estado miserável e em choque. Avança a rádio Porto Alegre, citando Rita Santos, irmã de Catarina Costa, jovem de 15 anos, que fugiu então daquela instituição. A familiar disse ainda que Catarina foi forçada a fazer algumas coisas contra a sua vontade, mas admitiu que a menor abandonou a instituição de forma voluntária. Entretanto, a Hertz foi contactada por uma familiar de outra das ainda desaparecidas, no caso de Diana Rodrigues, que disse ter apelado também às autoridades para que estivessem alerta, uma vez que acredita que a jovem possa estar na Nazaré em trânsito para Tomar, precisamente. E disse-nos que Diana estará na companhia de uma pessoa, possivelmente maior de idade, referindo que já passou estas mesmas informações à Polícia de Segurança Pública. Nesta altura, o caso está entregue à Polícia Judiciária. Um dos jovens que caiu do telhado do armazém da empresa José Lourenço, na zona industrial de Tomar, está em coma nos hospitais da Universidade de Coimbra, para onde foi evacuado na noite do último domingo, dia em que ocorreu esta queda de cerca de 10 metros. Recorde-se que o adolescente estava na companhia de um amigo, ambos de 16 anos, com quem praticava a modalidade de parkour, de forma inconsciente, no telhado daquele armazém de pneus. Parte da chapa cedeu e os dois caíram, sendo que um deles bateu com a cabeça no chão, provocando-lhe a perda de massa encefálica. O outro jovem sofreu alguns traumatismos e já terá tido alta do Hospital de Abrantes, para onde foi encaminhado pelos bombeiros de Tomar. Recorde-se que a Guarda Nacional Republicana afastou a hipótese de assalto e confirmou a versão, avançada na Hertz, de que os adolescentes estavam a praticar parkour, modalidade que visa ultrapassar obstáculos apenas com recurso à força e flexibilidade do corpo, ainda que para isso tenham invadido propriedade privada. Este ato inconsciente faz com que um deles esteja agora a lutar pela vida.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O Conselho de Tomar irá mesmo registar temperaturas que poderão superar os 40 graus durante este fim de semana, cenário que irá manter-se até pelo menos ao dia 23 de agosto. As previsões são do Instituto Português do Mar e da Atmosfera e a esta altura já são suportados por um aviso amarelo que estará em vigor precisamente neste sábado e domingo, mas que pode ser alargado por mais alguns dias. Nunca é demais recordar os perigos associados a esta onda de calor que ainda assim não terá o mesmo impacto do que aquilo que aconteceu no arranque de agosto, onde, recorde-se, se bateram todos os recordes no que a Tomar diz respeito, fruto dos 44,2 graus que foram registados. Importa então recuperar os conselhos das autoridades de saúde para esta fase de calor, neste caso pelas vozes de Maria dos Anjos Esperança, delegada de saúde do ACES Médio Tejo, e da enfermeira Ana Lourenço.
Parece muito fácil nós dizermos não estejam na rua entre as 11 e as 5 da tarde, mas há pessoas que têm que trabalhar e há pessoas que, cujo trabalho é mesmo durante essas horas. É necessário realmente, a ingestão de água é muito, muito, muito importante. E não é preciso ser água fresca, porque a água fresca pode até provocar até ainda mais calor às pessoas. Pode-se beber muita água e não esquecer também o protetor solar. É muito importante e nós às vezes vemos trabalhadores que andam até de camisas com alças. É muito importante o protetor solar, porque nós não perdemos água só porque não a bebemos, não necessitamos de água porque devemos bebê-la, mas também porque perdemos no suor e a pele exposta ao sol perde muita água. Portanto, o protetor solar é também muito importante. Esses trabalhadores que trabalham ao ar livre podem perfeitamente usar um chapéu de aba larga que realmente os vai proteger também mais do calor. Não é? Temos que ter também assim em atenção essas situações.
Outra situação que é importante referir é o local onde as pessoas estão, não é? Onde se encontram, que também tem que ser protegido e durante o dia é importante que se fechem as janelas e as persianas enquanto a temperatura for superior à interior, para não entrar ar quente. E ao entardecer, então, quando a temperatura exterior voltar a estar mais fresquinha e for inferior àquela que temos dentro de casa, abrir as janelas, provocando as correntes de ar para arrefecer a habitação. A água nos terraços, lançar a água nos terraços também pode ser uma dica, não é? Para refrescar nas varandas, telhados, etc. Embora também não se deva gastar água indevidamente, não é? Devemos poupá-la.
Mas é um mal
bem.
Falha, não
Mas
é?
Às vezes temos que recorrer a esses truques. E depois escolher as divisões mais frescas da casa, para as pessoas estarem com mais conforto e mais frescas.
As viagens de carro também podem ou devem ser evitadas quando há carros que ainda não têm ar-condicionado.
Exatamente, e com certeza que haverá, e as viagens de carro dentro dos períodos de maior calor devem ser evitadas. Mas quando têm mesmo que ser feitas e houver o recurso ao ar-condicionado, poderá ser feito. Quando não há o recurso ao ar-condicionado, a deslocação do carro com as janelas abertas provoca uma renovação do ar e dá uma sensação de maior frescura. Um alerta, e falou nisso e muito bem, nunca deixar ninguém dentro de um carro à espera de outra pessoa. Infelizmente nós sabemos que há situações dessas, e aqui sim, aqui eu alerto, porque às vezes fazem isso com crianças. Nas ondas de calor nós não temos nem sequer em números na estatística que haja crianças que morram por onda de calor, pelo calor. São sobretudo os idosos. Não há efetivamente descrito em lado nenhum os efeitos nefastos numa criança.
Está encontrado e ultrapassado o problema que resultou em descargas de matéria poluente para o Rio Nabão, cenário que se verificava desde a tarde da última terça-feira. Por aquilo que a ERTE separou, um coletor de esgotos domésticos situado na Rua da Fábrica da Fiação ficou entupido e os resíduos entraram depois na área pluvial, que está ligada às condutas existentes no pardão da Rua da Fonte do Chopo, onde se aglomerou uma considerável mancha acastanhada, indicadora que de facto algo não estava bem. Refira-se que a situação foi detectada e denunciada na última terça por Américo Costa, do Grupo Ambiental Aqua, sendo que a Polícia de Segurança Pública tomou conta da ocorrência. Curiosamente, os serviços municipalizados de água e saneamento de Tomar só tiveram conhecimento do problema nesta quinta e após um pedido de esclarecimentos da ERTS. Foi então mobilizado um veículo tanque para a Rua da Fábrica, que resolveu o problema num curto espaço de tempo. Chegou a equacionar-se que a matéria poluidora tivesse origem na descarga ilegal de fossas, situação que infelizmente acontece um pouco por todo o concelho de Tomar.
Rádio Air, informação.
Têm sido frequentes os reparos, em particular nas redes sociais, dirigidos aos serviços municipalizados de água e saneamento de Tomar, no caso devido à acumulação de lixo e outros resíduos nos contentores, não só na cidade, mas também pelas freguesias, onde a recolha ocorre de semana a semana. A situação não é nova e resulta do acréscimo de pessoas no concelho, nesta altura do ano, a que se junta alguma falta de civismo de muitos munícipes que não cumprem com o mínimo de regras nesta matéria, nomeadamente colocar o lixo nos sítios próprios, dentro das papeleiras e dos contentores, ou fazer a separação para reciclagem. Resíduos estes que devem ser colocados nos ecopontos. O assunto foi abordado na ERTE pelo vereador Hélder Henriques, que referiu que a tudo isto se somam ainda fatores como os meios humanos e equipamentos ainda insuficientes para que os SMAS possam promover esta recolha de forma mais atempada.
48 operacionais para fazer a limpeza urbana, portanto os cantoneiros, e para fazer a recolha dos resíduos sólidos urbanos, só aqueles que são indiferenciados, só aqueles que vão pôr os contentores verdes ou para os molocos, aqueles circulares que estão enterrados, porque todos os outros são feitos, portanto a recolha seletiva é feita pela Resitejo, e eu, em boa verdade, digo, custa-me ver a falta de sensibilidade de alguns municípios com o lixo. Nós pagamos a 30 euros a tonelada de lixo. Ao pegarmos num saco de garrafas e metê-la no lixo comum, estamos a pagar lixo que não vai ser tratado, enquanto essas garrafas poderiam ir para o vidrão. E exemplo que acontece, por exemplo, com o cartão ou com as embalagens, e não o fazem. Portanto, há que sensibilizar, se calhar educar. Nós temos tentado nos SMAS campanhas de sensibilização precisamente com esta finalidade. Nós agora até vamos colocar mais 8 ilhas ecológicas, portanto, semelhantes àquelas que estão junto aos Correios, ou atrás da Câmara, ou ali junto às Finanças. Vão ser colocadas na Alameda 1 de Março, na Avenida Cândido Madureira, na Rua de Coimbra, vão ser colocados por parte da Resitejo, portanto a Resitejo depois é que tem a responsabilidade da manutenção desse equipamento e da recolha, precisamente para que, enfim, o lixo não vá, o lixo seletivo não vá para o lixo comum, porque estamos a pagar, e parecendo que não, é muita coisa. São cerca de 600 mil euros por ano de tratamento de lixo.
O município de Tomar adquiriu uma ambulância de socorro que substitui viaturas do mesmo tipo que foram abatidas no passado, suprindo assim uma necessidade dos bombeiros municipais. O veículo destinado ao socorro pré-hospitalar está equipado com todo o material para as diversas valências. Com esta ambulância já são 4 as viaturas deste género ao serviço dos bombeiros, representando assim um número adequado para fazer face à média de ocorrências registadas no concelho, refere a autarquia Nabantina no esclarecimento enviado para a redação da ERTS. Este investimento rondou cerca de 45 mil euros, custo suportado na totalidade pelo município. À semelhança do mês de junho, os concelhos de Orém e Santarém foram os que mais empresas criaram em julho, tendo por base o distrito. A análise à criação das empresas é feita mensalmente pela NERSAN, Associação Empresarial da Região de Santarém. No total, há registro para 88 novas empresas, mais 9 do que no mês anterior. Os concelhos de Orém e Santarém voltaram a ser aqueles que mais criaram, fruto das 10 sociedades nascidas em cada um dos territórios. Em segundo lugar, e também à semelhança do mês de junho, surge o concelho de Benavente com 9, seguindo em terceiro, Rio Maior e Salvaterra de Macos com 8 empresas. Por sua vez, no concelho de Tomar nasceram 7, em Abrantes foram 6, ao passo que em Corujo, Entroncamento e Torres Novas houve lugar à criação de 5 sociedades, seguindo-se Almeirim com a constituição de 4 empresas e Alcanena com 3. Com 2 surgem empatados os concelhos de Alpiarça, Cartacho e Vila Nova da Barquinha, seguindo-se Ferreira do Zêzere e Mação com apenas uma empresa criada no mês de julho. Chamusca, Constância, Golguém e Sardual não criaram qualquer empresa no distrito de Santarém. Relativamente aos setores de atividade, destaque para o comércio por grosso, 11, comércio a retalho, 8, construção de edifícios, 6, restaurantes, 4, transportes rodoviários de mercadorias, 3, comércio de veículos automóveis ligeiros, também 3, e montagem de trabalhos de carpintaria e caixilharia com 2.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Federação de Caçadores de Portugal contestou o conjunto de medidas criadas pelo Governo que visam o controle das armas na posse dos caçadores. A questão não é nova e, de acordo com esta e outras associações do setor, a nova lei que está para publicação vai na prática ditar o fim da atividade da caça. Hélder Ramos, presidente da Federação de Caçadores de Portugal, em declarações prestadas à ERTS, refere então que esta decisão coloca a caça em risco e logo uma atividade que sublinha movimenta milhões de euros. Hélder Ramos diz ainda que esta lei vai patrocinar o negócio das armas ilegais.
Tem a ver com a nova lei das armas que está a ser publicada. O governo PS já na altura do primeiro-ministro Sócrates, a lei 5 de agosto de 2006, tinha vindo praticamente ditado o fim da atividade monetária, bem como, digamos, o tiro desportivo. Epá, e agora preparam-se para lançar mais uma lei das armas em que vai patrocinar, digamos assim, o negócio das armas ilegais. E vai dificultar em muito, segundo dados desta Secretaria da Administração Interna, a posse de arma para quem nunca teve problemas com a justiça e para quem já pagou a taxa sobre as armas que tem. Portanto, isto basicamente quer dizer que este Ministro da Administração Interna, por um lado, está a tentar limitar o número de armas do caçador depois de cobrar uma taxa pelas armas que nós temos, pela reclassificação das armas, quer das caçadeiras, quer das carabinas, a obrigação de um cofre para quem tinha mais duas armas de cada classe. E agora, entretanto, vem divulgar que esta nova lei traz algumas alterações, bem como as pessoas que adquiriram armas por herança, em que têm uma licença porque deixaram de caçar ou porque herdaram e têm uma licença que permite ter a arma em casa da forma como foi entregue ou como herdaram. E agora, este governo prepara-se inclusivamente para desativar as armas, como se o problema fossem as pessoas que nunca tiveram problemas com a justiça. Este mesmo governo que não consegue guardar as armas, são de nós todos, as armas inclusivamente do exército, a prova é do assalto que foi feito a tanques e algumas que era parteira, e tanto querem vir depois mandar em nossa casa, como já mandam. Ou seja, eu como caçador e todos os outros, para conseguirmos ter uso e porte de arma, e para continuarmos a ter uso e porte de arma, temos que assinar uma declaração à PSP que lhe dá autorização, digamos assim, para entrar em nossa casa em qualquer altura, sem um mandato de um juiz. Portanto, isto são, de facto, coisas gravíssimas, em que este governo, mais uma vez, prepara, porque este governo é mais perigoso, penso eu, do que o PAN, que defende os animais e é contra a caça e as touradas, mas este governo tem realmente um percurso em que é altamente perigoso quanto às atividades que geram uma receita em termos de licença e de taxas de quase 11 milhões de euros, em que fixa populações, em que leva as pessoas às zonas mais pobres do interior e que permite fazer algum negócio, e depois, além de não ajudar e não se preocupar, inclusivamente, com o que tem acontecido, o que tem acontecido no nosso país, com as áreas ardidas, em que o Ministro do Ambiente não aparece, capou-as tanto, patrocina os amigos deles, mas depois não fazem nada pela caça, inclusivamente os acidentes rodoviários em que há pessoas que têm milhares e milhares de prejuízos, e nós não vemos nada a ser feito por este governo. E, lamentavelmente, quer dizer, eu muito sinceramente tenho um presságio muito mau relativamente à continuidade desta atividade.
Devido à realização da Gala das Sete Maravilhas à Mesa, na Praça da República, no próximo dia 26 de agosto, o trânsito vai estar condicionado nesta artéria entre as 8 horas do dia 23, quinta-feira, e as 13 do dia 27, segunda-feira. Devido a esta situação e à sua coincidência com o trajeto dos transportes urbanos de Tomar, o traçado da linha azul será desviado nas datas referidas pela Avenida Marquês de Tomar, Rua João Carlos Everarte, Levada, e Avenida Doutor Cândido Madureira, retomando o percurso normal na paragem da Misericórdia.
Rádio Erte, informação.
O Rancho Folclórico Os Camponeses de Peralva, da Freguesia de Peialva, Conselho de Tomar, levaram a cabo mais uma edição do Festival de Folclore, da Mostra de Artesanato e da Mostra dos Bolos das Festas. O momento mais importante ocorreu com a consagração da designação Peralva Capital do Grão de Bico, numa cerimónia em que participaram inúmeras entidades e que contou com a presença de mais de 30 restaurantes que, ao longo das 5 edições, participaram e apoiaram a coletividade nesta como noutras iniciativas. Em declarações prestadas à Hertz, num Fonseca, diretor do Rancho da Peralva, abordou esta cerimónia que consagra assim esta localidade do Conselho de Tomar como capital do Grão de Bico.
E a parte da Peralva capital do Grão de Bico já acontece há mais tempo, foi um projeto que nós pensámos fazer já no final da terceira edição da Prova Grão de Bico, da Mostra Gastronómica, e que durante o último ano se tem desenvolvido algumas demais por parte, essa parte ficou mais direcionada pela parte mais técnica do grupo, diz respeito à Susana Jorge, e, que é a minha mulher, e toda a parte do registro dessa marca foi com ela, e pronto, no sábado culminou com o desferramento de uma pequena placa que nós temos na sede da associação e que vamos lá deixar, e que agora com a conclusão de alguns arranjos exteriores da associação vai ficar lá patente também essa designação. Fizemos-lo no sábado, com a presença, foi feita àquela hora, uma vez que convidámos todos os 35 arranjos ou restaurantes que participaram connosco nestas edições, e muitos têm-se repetido desde a primeira hora. E eles disseram, só por volta das 5 horas, que é a altura em que nós estamos calmos e que vamos fazer aquele interregno entre o almoço e o jantar, por essa altura. Nós sabemos que é sempre difícil trazer os padrinhos do evento para essas atividades, uma vez que os restaurantes vivem daquilo que é essa sazonalidade, e nesta altura eles têm muito trabalho. Mas pronto, quisemos fazer. E vamos novamente agraciá-los com o logotipo da Prova Capital do Grão de Bico, que vai acontecer em cada um dos seus restaurantes, obviamente. Mas marcámo-lo com a presença de diversas individualidades, da Freguesia, Câmara Municipal, a Federação Folclórica Portuguesa, o Conselho Técnico e os populares que se quiseram também associar a nós, que foram muitos, graças a Deus, e correu bem.
Chegámos assim ao final deste espaço de notícias. Fique por aí.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.